Alô?
Fala, garotinho.
Tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo. Porra, magnífica. Magnífica.
Magnanimamente.
Cara, tô magnificamente bem.
Difícil, difícil.
E aí, rapaz? Como
Tudo bem,
estamos?
cara? Como está?
Tudo bem, também.
Como foi sua viagem? Foi agradável?
Já começamos? A gente tá fingindo que a gente não se falou ontem, né?
Não, mas a gente não se falou sobre isso. A gente só falou amenidades.
Amenidades.
Sobre Pro Clube.
Pro
Pô,
Clubs.
mas vou te falar, tô feliz que pela primeira vez na vida a gente conseguiu fazer um time do Pro Clubs.
É, porra. E a rapaziada, assim,
Ele é
off-top.
ruim, o time é ruim, mas é um time, pô. Não é?
E a galera ali. Não, tipo assim, antes você e Guizão entrarem. Pô, a gente tava jogando bem, mané. Não que você, o compadre seja de você, mas assim. Eu acho que como vocês chegaram um pouco depois, meio que foi dando aquela cansada, sabe? É, meio que. Mas, pô, dá pra rolar, dá pra rolar, dá pra rolar.
Mas achei interessante que depois de tantos anos a gente conseguiu de fato montar um time que tem até lateral.
É, não, tem tudo. Tem até gente demais, às vezes, né?
Eu acho que tem isso também.
E a rapaziada é gente fina, pô. Essa molecadinha tudo da faculdade. Então, ontem você jogou o JP, que tava com o Tupac, e o Ariel, que tava com o Careca. Eles que são os diretores do filme que eu fiquei falando, Motepão e tal, são eles dois.
Tá. Não, o JP eu tô ligado que é
Ah, é, o JP
nosso
está ligado.
audiospectador. O Ariel não tava ligado, não. Fenômeno também.
Porra, tu gosta de guacamole, mano?
Gosto, pô. Quer dizer, aprendi a gostar. Não gostava, não.
Pô, não me engano.
Mas a Léo me levou pra esse mundo do mexicano.
Pô, o maluco fez um taco com
Taco é bom, pô.
essa pastinha do guacamole no polvo. Polvo.
Boa também. Pô, lá na Califórnia tem um famoso fish taco. Esse me pegava legal. Que é o McFish, só que no taco, tá ligado? Mesma lógica. É peixe frito, alface, maionese e taco. Puta! Me acabava. Me acabava. Mas, pô, guacamole, eu descobri o segredo master pra você fazer uma boa guacamole, que não faz o menor sentido. Que é colocar tahine na guacamole. Que aí você mistura México e Arábia. E aí chega legal. É sério, pô.
Eu fico doido, tipo assim, o jeito da guacamole ficar boa é você descaracterizar totalmente contra a cultura parada, tá ligado?
Não,
É tipo assim,
no fundo, no fundo.
moleque, pra feijoada ficar boa, porra, bota o creme de leite.
Não, quer dizer, eu não sei. Não sei a fundo qual é a preparação real oficial. Mas tahine, em essência, ele é gergelim batido, né? Que eu também não tinha essa informação. Se tu pegar o gergelim e botar num mixer, vai virar o tahine, pô.
Bacana.
É.
Isso aí é coisa de quem vê MasterChef, você tá ligado?
Foi informação de quem passa muito tempo no TikTok.
Tá bom. Vou usar um áudio
Mais que
aqui.
gostaria.
Eu vou usar o áudio puxando um assunto que é só porque eu fiquei com saudade.
Tá bom.
Tu não ouviu nada, né?
Não ouvi absolutamente nada. É uma gritaria
É.
colossal.
Isso aí, cara. Isso aí é meu, porra, meu irmão da vida, meu amigão Eric. Trabalhei com ele ano passado, né? Ele é técnico de futebol. Atualmente, por que que eu vou puxar o assunto dele? Porque atualmente ele é assistente técnico do time que a Formiga vai jogar nos Estados Unidos, tá ligado?
Aí sim, aí sim.
Brabo, brabo da bola. E aí tem uma história. O Eric, porra, um personagem assim, caralho, de filme. Ele é técnico e tal, assistente técnico também. Aí tem uma história lá no time que ele sempre contava, que era do dia que ele foi expulso, porque ele perguntou pro juiz se o juiz tinha outro emprego. Que não tinha como o juiz estar tá fazendo tanta merda, sendo ele tendo o único emprego, esse emprego como árbitro.
É complicado mesmo. Essa é a
Aí
única
esse áudio.
função dele, né?
É, aí esse áudio que eu botei, que você não ouviu, mas que você vai ouvir depois, é essa frase, entendeu?
Entendi, entendi.
Aí é isso aí, porra. Aproveitar também pra galera acompanhar o Tampa. Vou até pegar Tampa Sunday, o nome do time, a Formiga vai pra lá. Eu já sabia isso desde agosto, acho que desde setembro eu já sabia que ela
Há
ia, mas
muito
só
tempo.
fui.
Muito
tempo. Eu te falei isso, não falei? Que eu tava falou, com essa informação.
Tava com essa informação, tava procurando pra quem que você ia dar o furo e tu acabou que não deu o furo pra ninguém.
Deu furo pra ninguém. E vou te falar, irmão, não vi, tá? Não vi. Não vi não, não reportagem, não. Não vi. Rapaziadinha, posso, tipo assim, eu não ver significa, eu não vi significa que não existe? Não. Mas eu pensei que fosse dar um bonzinho. Caralho, é a formiga, porra. Não é... Exato. Entendeu? Mas enfim, é porque na época eles estavam tentando a formiga e a Cris. Só que aí o Flamengo pegou a Cris. Entendeu? Se é formiga e Cris, eu acho que dá uma estourada. Mesmo que sendo só formiga, caralho, é formiga, porra. Enfim, foda-se. Mas é isso, formiga está lá. Tô pegando o nome do time aqui, ó. Vou deixar, sempre tem arroba. Ah, sabe uma coisa que eu descobri? Gol do Júnior Barranquilla, hein? Caralho, gol do Baca, viado. Ele mesmo, caralho. Sérgio Baca.
Ele mesmo.
Ele mesmo, 1-0, gol de pênalti. Caralho, jogava muito, hein? Puta que pariu.
Pô, tinha, se eu não me engano, acho que FIFA 10 ou 9, sempre contratava ele. Reserva, pô, atacante tá reserva. Doido, tá doido. Muito bom.
Teve uma sequência de atacante bom de FIFA, né? Que era Baca, Doumbia.
E tinha uma sequência de atacante bom colombiano de FIFA, que era ele, o Muriel.
Falcão também.
Putz, muito bom
de FIFA. Qual era aquela duplinha do Doumbia, do Ultimate do FIFA 14? Era Doumbia e o Musa, acho que era um nigeriano, mano.
Isso, Musa. Corria muito. Pariu.
É, botava os dois ali, meu irmão. 4-4-2, esquece. Mas enfim, sabe que eu descobri os links e arrobas que a gente põe? Eles só são acessados pelo celular. Eu tentei acessar um como eu tenho dito há muito tempo, não, mas alguns episódios, me tornei fã da produção de conteúdo da Lela Brandão, né? Agora eu tô ali semanal. Aí eu fui clicar num bagulho que ela fez pelo browser, né, como apenas o nosso amigo João Rain faz, e vi que não dava. Eu pensei, porra, será que eu tô falando errado pra rapaziada? Mas é isso, só dá pra clicar nos links que a gente fala, que a gente bota pelo celular. E sabe o que eu descobri também?
Essa sua nova fase como ouvinte da Lela Brandão.
Ouvinte da Lela.
Ela é um excelente gancho, porque eu também trouxe um áudio aqui, que eu... Ai. É aquilo, eu não queria comprar nenhum tipo de briga, mas também eu acho que a gente precisa ter uma justificativa com a audiência pela ausência na semana passada. E como juridicamente, eu tenho uma carta aqui em casa, assinada a próprio punho, que eu não posso revelar informações, eu vou me expressar por um áudio também, que depois eu te mando, que você bota bonitinho, mas acho que você vai ouvir. Um segundo.
Eu prefiro traficar do gay pra São Paulo. Eu ando com o Césio na mão, mas pra São Paulo eu não vou, não. Eu ando com o Césio debaixo do braço. Eu vou pra São Paulo se eu for um cabaço. São Paulo, o céu é cinza. São Paulo, o céu é cinza.
Só isso mesmo, aqui essa canção do nosso querido Leo Vinicinho pra ilustrar, infelizmente, essa nossa ausência, porque, felizmente, o Vitor nos trocou pela cidade cinza.
Conta a tua história com ele, do vídeo que ele te mandou.
Não foi um vídeo, foi um áudio.
Foi um áudio. Me manda esse áudio.
Eu vou procurar aqui e aí a gente bota no final do episódio pra galera ouvir.
Tá bom, então lá no final vamos lembrar de contar essa história e a gente termina com... Não é Sérgio Baca, não, é Carlos Baca, pô.
Carlos Baca.
Tô com o Sérgio Moro na cabeça, igual maluco.
Já vou só tirar o Zaca do sofá, um segundo.
Tá bom. Mas você vai continuar me ouvindo ou só vai tirar ele do sofá? Ele não tá continuando me ouvindo. Então, esse momento aqui, eu posso falar o que eu quiser do Igor, que ele só vai ouvir no episódio. Então, assim, eu vou ficar falando aqui coisas como se eu tivesse...
Voltei.
Merda, na hora que eu tava falando, tá? só vai ouvir no episódio. Mas, enfim, antes de tudo, acima de tudo e todas as coisas. A gente divulga muito mal o nosso canal no WhatsApp. Mas ele é muito importante. Ele é muito importante, porque não é um grupo no WhatsApp, é um canal. Tipo assim, o canal, só a gente fala, ninguém responde. E a gente basicamente só bota o link do episódio lá ou avisa quando não vai ter episódio. Então assim, se a gente mandar duas mensagens, não é muito. E não, não fica no feed normal das conversas, fica numa abinha específica de atualização. Então,
é até assim, difícil de achar, né? Que ali é um cantinho esquerdo. É
então por mais que as pessoas continuem nos ouvindo, porque eu acho que elas entram no Spotify e aparece ali notificação de episódio novo quando você entra no aplicativo, mas entra lá também, que aí já vai direto, entendeu? Às vezes você fica meio perdido, pô, vou ver se tem, vou ver se não tem. É mais pra quando não tem, né? Porque a gente avisa lá. Mas enfim, dito isso, nosso canal WhatsApp é muito importante. Os links só dá pra serem clicados via o aplicativo no celular, mas também só tem 3% que ouvem a gente. Moleque, tem mais gente que ouve a gente no browser do que no Deezer. É brincadeira. Acho que é só o Simonetti que ouve essa porra no Deezer, cara.
É verdade, é verdade.
E eu descobri também hoje, Igor Ronaldo, que tem pessoas...
Cheio de descobertas, hein?
Moleque, hoje, pô, tu não tá ligado.
Caraca.
Google, no Google Podcasts, eu fui ver nossos números no Google Podcasts.
Ah, recebemos um e-mail do Google Podcasts, correto?
Recebemos porque eu vou tentar botar o nosso feed no YouTube. Tal qual o YouTube dos anos 2010, no meio da edição, tô passando aqui para dizer que estamos no YouTube também, hein? Consegui, ontem à noite liberaram, então esse episódio já deve sair lá, os episódios anteriores já estão lá. Se o seu trabalho te odeia, como a maioria dos trabalhos odeiam a gente, e não permite o acesso ao Spotify via o computador da empresa, você já pode nos ouvir no YouTube, ok? Ok, fica a informação. Um beijo pra vocês. Aí vocês vão ouvir agora uma parte do episódio que é como se não, né? Que é, não tinha funcionado ainda, né? Estava na dúvida ainda, então não vou cortar também, porque, né? Mas é isso, estamos no YouTube. Tchau!
Ih, gostei.
Porque qual que era o problema antigamente?
Gostei do eu prometo tentar. Isso não. Aí já, pra mim, é suficiente.
Porque Igor sempre quis que a gente botasse no YouTube, eu sempre falei que o YouTube não é podcast, porque eu sou niilista, eu sou idealizador e sou um otário também. Mas é porque antigamente tinha que ser um a um, tá ligado? Um a um é foda. A gente já tava o quê? Com uns 40 episódios, falei, cara, não vou botar Sim. um a um, nem por um cacete episódio, a gente fazia episódio mais longo, né? Nem fudendo, beleza. É, agora já dá pra conectar o feed, tá ligado? Você só conecta o feed direto, ele já importa tudo.
Bacana,
Aí eu tô esperando a confirmação da conta lá pra...
Cara, isso faz... Assim, eu pessoalmente, desde que eu voltei a trabalhar com um computador empresarial, eu não acesso Spotify pelo computador, então provavelmente meu volume de músicas vai cair muito. E eu escuto tudo no YouTube. Quem não precisa fazer login, não precisa fazer nada, enfim. Muito mais prático.
E o YouTube manda notificação, diferente do Spotify, né? Você segue o canal, o YouTube manda. Mas aí... provavelmente no próximo episódio já vai estar rolando, mas aí nesse, como eu fiz hoje, no dia que a gente está gravando, talvez só confirme amanhã. Mas beleza, aí no próximo a gente fala suave. É, Marton Shop sempre, Futebol Manager, a gente sempre deixa o link aqui. Ah, quero jogar FM no Brasil, não sei. Marton Shop, tá tudo lá. Provavelmente a gente faça algum conteúdo também. Já botei o Tampa Bay Sun, não é Sunday, é Sun. Já botei lá também, sigam o time. É a primeira divisão do futebol feminino nos Estados Unidos, então assim, não é brincadeira e normalmente é melhor do que o futebol masculino, então assim, é muito foda. Porra, o Eric é muito foda, porque o trabalho do Eric, ele trabalhava na faculdade que chamava UCF? Central Florida, UCF, ou USF, caralho, não sei, ou é Central South, UCF é concorrente. E meu irmão, era assim, as meninas que jogavam na faculdade, South Florida, não é que, porra, não é que elas jogavam Jux. Elas iam pra Copa do Mundo, viado. Caralho, doideira. Ele falava assim, porra, meu irmão, essa mulher a gente recrutou, ela jogou com a gente, o Lyon contratou ela, pô. E não é que o Lyon no futebol masculino é o do Textor, mas o do feminino, sei lá, o maior campeão da Champions.
É loucura.
Aí do nada tava lá, a faculdade fazia, igual o Jux faz, o Kenny da PUC faz pros atletas que vão bem, os caras faziam highlight de ex-aluna jogando Copa do Mundo. Pô. Esse é o nível da parada. O Eric é muito pica, a Denise
essa
é
vivência de essa vivência de esporte universitário às vezes é coisa de maluco.
Moleque,
tive a oportunidade de viver um mês e meio lá, morei dentro de um campus, né?
Pô,
é inclusive a faculdade que o Kawhi Leonard fez lá em San Diego. Tem várias paradas dele lá no coisa. É assustador, pô. O estádio de beisebol lá é dois engenhão, pô. Tranquilamente.
Não, pô, é bizarro. Pô, tem várias historinhas. Eu quero saber como é que acontece essas histórias, pô. Tem vários desses lugares que eu acho que são maneiros, mas tem que ser visual, porque eu fiz muito vídeo. Tem que descobrir um lugar que eu vou botar essas paradas, porque, pô, mano, é muito diferente. A gente não tá acostumado.
Bota
lá
no
dentro...
canal do WhatsApp, pô. Bota no canal do WhatsApp.
É, será? Pode ser. Fazer um conteúdinho no canal do Zap.
É, pô, pra galera ver se a galera vai pra lá de alguma forma.
É, pô, e assim, como esse tempo que eu fiquei lá, você via as diferenças da faculdade bunda, e assim, a faculdade bunda já é uma coisa de outro mundo, pra uma faculdade que tem um campo de futebol americano pra 75 mil pessoas, tá ligado?
É bizarro. Loucura, né?
Uma arena de NBA pro time da faculdade, foi o que você falou do Kawhi, bizarro.
Pô, eu tava lá, tinha 3 campos de futebol americano pra treinar. Loucura. E além do estádio. Doideira, doideira. Mas vamos ler aqui os... Bora. A gente sempre faz a nossa enquetezinha aqui do Spotify, exclusivo do Spotify, não tem no Deezer, não adianta reclamar, não adianta chorar. A gente fez uma pergunta muito importante, né, que pro meu... Pra alegria do meu coração e do Vitor também, a gente perguntou quem jogou mais. O Ilharão ou Leandro Donizete. E, obviamente, o Ilharão ganhou com 80% dos votos. Não tem né? comparação. Essa não foi nem difícil, eu fico até com pena de quem votou, de fato, no Donizete. Pô, loucura. E a caixinha de perguntas, né, que eu fiz a minha pergunta no último episódio, que é como que faz pra jogar no bicho, né, que é uma dúvida que eu tenho, que até hoje eu não resolvi. E eu tinha entrado, né, logo após o episódio ser postado, ninguém tinha falado nada. Então eu mesmo comentei. Que eu botei, ninguém quer se comprometer, a audiência sabe, é de fato, ninguém vai chegar ali, dar a planta de como faz e vai ficar ali a cara dele vinculado com a conta do Google, não é muito inteligente. Mas o André Barreto, que comentou no último episódio também,
Dezão. Botou
aqui, comentou, entra no estabelecimento, põe o dinheiro no balcão, finge que é mudo, e aí eu trago essa informação pro André, pelo menos os 3 pontos que tem perto da minha casa, não tem balcão. Assim, todos eles são senhores de idade.
Andrezão já tá muito americanizado, é muito tempo dos Estados Unidos.
Ou a pessoa tem o privilégio de ter um banquinho, que é onde ela senta, mas, por exemplo, da esquina aqui de casa da direita, o senhor fica sentado. Sabe aquele degrauzinho antes de você entrar numa loja? Ele fica sentado nesse degrauzinho, pô, ao lado de um boteco. E aí não tem balcão, mas eu achei excelente a dica aqui do André, vou tentar essa...
É um gap no mercado.
Isso. E a nossa mais nova ouvinte, né, segundo comentário, já
pô,
tô...
Pô, braba.
Encantado, Atlântico 05, cara, que é um excelente nome também, mantém o anonimato e ela pode falar o que ela quiser aqui.
É,
que ela botou, desde quinta-feira, tô tentando aprender a jogar no bicho. Mas, infelizmente, não consegui aprender. Não é fácil, não é tranquilo. A gente tem que ir atrás dessa formação. E ela, como nova ouvinte, né, Vitor? Ela não sabe, né? Mas ela botou aqui, gostei da zicada que rolou nesse episódio com o Internacional. Estou virando fã de vocês. Exato. Então, é aquilo, né? Todo podcast tem um novo ouvinte chegando.
É verdade.
E a gente tem que deixar isso muito claro, que é um dos maiores talentos, eu diria, do nosso host, Vitor Gama, é Zika. Ele é o e é sem qualquer pretensão, é natural. É um dom natural, né? É uma coisa que caralho, as pessoas nascem ou não. O Vitor nasceu com isso. Então, vocês fiquem muito tranquilos que se ele falar com veemência, empolgação sobre algo positivamente, saiba que em poucos dias tudo pode ir pro buraco. Então, gostei dos comentários. Obrigado para quem participa. Então, deixe seu comentário aí, a gente sempre abre esse canal de comunicação com vocês lá no Spotify.
Cara, essa zicada última que eu lembro, a essa do Juventude, né, óbvio, é uma do Fulham que eu tava te mandando mensagem, que eu tava achando o time do Fulham muito estranho.
Inacreditável também.
Foi muito rápido, porque qual é dessa zicada assim? Aqui, ó. Dia 31 de dezembro, eu falei, porra, o Furra é meio estranho. Não é 100% ruim, mas também não é 100% bom. Aí tu olha pro banco, aí esse cara dando instrução, fica complicado, né? Que é o Marco Silva, não gosto do Marco Silva.
Grita muito,
isso,
né?
Isso 11h22. Tava 1x0, sei lá quem. Foda-se, qualquer foda-se da Inglaterra. 11h22. 11h29, belíssimo gol do Furra. Meio-dia e 19, viraram. Então, assim, a zicada serve pra, se eu tô reclamando, o time ganha. Se eu tô elogiando, o time perde. É foda. E tem a clássica, clássica das clássicas, que é o Lucas Moura contra a Jax, né? Essa aí é só pra rapaziada que...
Essa aí é só quem viveu sabe, né?
Só quem viveu, porque detesto o atleta de futebol Lucas Moura. Embora Lucas voltou
Neto.
Muito...
Lucas
embora
Neto.
Voltou, tenha voltado muito bem pro Brasil.
Já viu esse vídeo do Lucas Moura na praia?
Não.
Eu vou te mandar depois, uma mano, senhora que tá gravando um story com ele. Tô aqui com o Lucas Neto. Aí ele, é, Lucas Neto.
Aí é foda, pô. Aí é difícil. E aí, nesse jogo aí do Ajax, que ele meteu 3 gols, eu falei, porra, caralho, o Pochettino quer ir pra final botando o Lucas Moura pra jogar na semi? Caralho, 3 gols, mano.
Melhor dia da vida dele.
Melhor dia da vida dele e do Jorge Igor. Melhor dia da vida dos dois.
Também.
Mas é isso aí é a vida inteira, pô. Toda hora eu dou uma brincadeirinha dessa.
Mas que falamos de Marco Silva, temos a pauta do momento, né?
É verdade.
Mais um técnico português chegando em solo brasileiro, né? Então, É, sei que existe uma parte da audiência que tá enlouquecida, né? Correndo atrás da informação. Qual a opinião do podcaster brasileiro que mais entende o futebol português sobre a chegada do Arthur Jorge? E, obviamente, tenho muita coisa a acrescentar nesse debate, mas o que mais me chamou a atenção foi, acho que talvez seja a contratação mais cara de um técnico na história do Brasil, né?
Tem
2 milhões, dois, não sei, eu não tenho os dados, mas 2 milhões de euros pra você pagar uma multa, quase 11 milhões de reais pra um técnico? Tanto que a nota do Braga parece uma nota fiscal, pô. A nota oficial que o Braga postou, eu nunca vi isso, sendo que sempre que um técnico sai, ou é mandado embora, ou vai para outro lugar, o técnico, o clube posta, né, um pronunciamento, o técnico faz mais parte. É, a do Braga, não. Ela botou o técnico Arthur Jorge, está saindo para o Botafogo, tipo assim, dizendo para onde ele está indo. É, o valor pago foi de 2 milhões. Tipo assim, parece uma nota fiscal, pô. É um comprovante, né? O recibo de que aquilo foi pago. Eu achei completamente surpreendente. Assim, acho, vamos lá, falar do Arthur Jorge. Cara, me surpreendeu muito. É, não só o Arthur Jorge aceitar, mas como ele fazer essa movimentação profissional. Eu entendo, né? Olhando todo agora o recente... As recentes movimentações de portugueses aqui no Brasil, né? Então se tornou uma vitrine muito interessante. Mas essa movimentação da Liga de Portugal, um clube que hoje disputa, por exemplo, está na quarta colocação do Campeonato Português, é hoje colocado, de fato, como a quarta força, e é um clube, como eu estive por lá, né? Um clube que... É, tem se estruturado muito, tem um centro de treinamento muito avançado para o nível da Liga Portugal. É um clube que está se organizando muito em várias instâncias, né? É, de categoria de base, de comunicação, inclusive. É um clube que tem, por exemplo, é um dos poucos que tem uma plataforma, tipo uma Netflix, que se chama Next. Então eles têm um caminho interessante, é um clube que tem investidor externo, né? Se eu não me engano, é a mesma galera do PSG. E perdeu um técnico para um clube do Brasil, né? Isso me chamou muita atenção. O Arthur Jorge é um bom técnico, é um técnico jovem. Eu acho que é uma aposta, porque assim como o Abel Ferreira veio, eu imagino que é uma trajetória até parecida. É um cara que não tem um currículo muito vasto. Mas é um bom técnico, construiu um bom time do Braga, o time do Braga é muito consistente há um bom tempo, e eu acho que é uma boa aposta do Botafogo, fugindo completamente do padrão de contratação de técnicos idosos e grisalhos que o Botafogo vinha seguindo nas últimas três escolhas, né?
Cara, duas coisas que eu pensei, você falou do valor, né? 2 milhões de euros atualmente vai estar batendo uns 10 ali, né? Aí eu fiquei assim, cara, sabe o que me entristece? É que o Flamengo pagou quase 8 milhões de reais para demitir o Paulo Souza. Você falou do valor, fiquei com essa porra na cabeça. Mas, eu não vou... Nem me preocupo em falar o que, que eu acho, o que eu não acho desse cara, porque eu não faço ideia. O que eu tava ligado é que, porra, a temporada que o Braga fez, que culminou na classificação da Champions desse ano, eles foram muito bens, né? O time, porra, tinha um futebol moderno pra caramba, ofensivo pra caramba. Mas não faço ideia. E nada tira da minha cabeça... Que, por exemplo, é aquela questão de que cada SAF é uma SAF aqui no Brasil, né? A gente fala muito dos problemas da SAF do Vasco, a SAF do Bahia não tem muito problema, porque é um projeto muito estruturado com o Manchester City, a do Bragantino também não, porque é ali na cadeia da Red Bull, mas nada me tira da cabeça que a maior vitrine, não só para treinador, como para técnico, qualquer profissional, é o Textor, tá ligado? É tipo...
Sim.
Essa visão a longo prazo do, porra, tudo bem que o Lyon tá meio na merda agora, mas, sei lá, o cara ficar em décimo no francês, eventualmente, num ano ruim, é melhor do que ele ficar em décimo do Brasil com o poder de investimento que o Botafogo tem, né? Então, assim, não me tira da cabeça que é um movimento de carreira do cara também, né? Óbvio que o futebol é um inferno, nada é certo, não sabe se ele vai ter tempo, como nenhum técnico do Botafogo teve. O que mais teve que sair, aí também não é culpa do clube, não é culpa da SAF, culpa de ninguém, né? O Luiz Castro quis sair pra ganhar dinheiro. Então, não me tira da cabeça isso. Tipo, gente, eu vou reagindo aqui que eu tô meio que vendo o Botafogo. O goleiro caiu malzão agora, caiu feião. Aí eu fico nessa, pô. Pô, será que ele não tá pensando uns 2 aninhos na frente, se ele tiver um projetinho estruturado aqui no Brasil, entendeu? Ele pegar um time... que seja o Lyon ou algum outro time dessa cadeia do texto, é meio complicado porque o Braga, teoricamente, está num momento melhor de time do que o Lyon, né? Então, É uma movimentação Sim. esquisita. E como você falou, o Braga tá ali no o que, que você falou do PSG? Né? Na cadeia ali do PSG? Tá uma
sim, do PSG. Né? Sim.
Então, sei lá, vamos ver, vamos esperar essa coletiva dele. É bom que é um cara novo, é parecido com o Abel Ferreira, né? Não era um cara que tava muito em foco,
E até a própria carreira, né? Um cara que vem do Braga também, enfim. Ele tá no Braga há muito tempo, Arthur Jorge, desde que ele era jogador. Então, ele tá lá há muito tempo. Ele é uma figura muito querida. Tanto que foi uma notícia que pegou todo mundo meio de surpresa. Até tá saindo algumas notícias agora do Salvador, né? Que é o presidente do Braga, uma figura super icônica do futebol português aí. Caminha para ser o Pinto da Costa do Porto, só que o do Braga, um cara que, se eu não me engano, tá há 20 anos como presidente do Braga, fez diversos comentários negativos em relação ao próprio Arthur e à postura que ele teve em deixar o Braga. Ele meio que saiu para jantar com representantes do Textor e tudo mais, antes de comunicar, enfim, foi uma coisa meio estranha, justamente por ser um cara que tem um vínculo muito grande com o clube. Então, não foi uma saída muito amistosa para um cara que tem, sei lá, quantos anos de Braga, sabe? Na verdade, desde 2010.
Os vídeos
enquanto jogador e técnico.
As reações que eu vi era a torcida agradecendo muito, né? Porque realmente botou o Braga pra jogar a Champions. Jogou a Champions bem até, não foi mal. Pegou um grupo encardido pra cacete. Deu uma pressão danada no Real Madrid, no estádio do Braga. Então é isso, vamos ver, como eu falei, né? Ele chega num momento parecido com o do Abel, a galera... Assim, não vou comparar exatamente com o Abel, porque ele chega com essa chancela de ter feito, porra, um puta campeonato com o Braga e ter jogado a Champions, né? Ele chega, vamos dizer, meio passinho na frente do Abel, mas é um cara totalmente desconhecido, né? Então, a gente fica... E junto disso, aproveitar que... Você quer falar mais alguma coisa dele, em relação a ele?
Não, futebol dele? Não.
O Milito no Galo, né, cara?
É verdade, o Galo agora é militar, né?
O Galo agora é militar. Saindo de um idoso que era bolsonarista, meu avô, do time escolar, né? Que a gente perdoa porque deu penta pra gente. Mas não vamos ficar... Não, falei, olha que frase horrível. Ô Igor, é o que eu te falo, olha como o futebol é. Eu tô perdoando um idoso porque ele é bolsonarista. Porque ele, porra, deu penta campeonato pra gente. Aí nessa de ficar perdoando qualquer otário...
Exatamente.
Acontece o que acontece na internet, entendeu?
Exatamente.
Pô, gente, não mas pode. É porque o Filipão... Começa a maior passada de pano. Né? Não, nada a ver. Mas enfim, o Filipão que era meio militar, agora é militar de verdade, Gabriel Milito. Indicando aqui sempre os conteúdos do nosso amigo Felipe Simonetti, torcedor do Galo. Então assim, é óbvio que ele é um cara totalmente profissional, né? Mas porra, acho que pro nosso time a gente faz mais com mais amor, com mais carinho, às vezes até com mais ódio, né?
É. Então, mas eu queria manter.
Interessante também.
Queria manter a pauta fogão, né? Que foi as declarações de 1º de abril, rapaz, do nosso querido João Texa, né?
Caralho. Cara, e tá tomando 2-0 já do meu Rúnio Barranquilla.
E será que a inteligência artificial tá analisando esse jogo?
Caralho, cara, que loucura.
Cara, várias coisas me pegaram nesse posicionamento aí do João Texa, né? Primeiro, é uma coisa que já me incomoda enquanto profissional, né? Que é o uso da inteligência artificial como balizador de qualquer discussão, né? Você joga... É como se fosse um super trunfo, né? Você joga inteligência artificial e aquilo ali se torna super importante, né? Mas que eu fico me questionando, assim, obviamente, se ele é aquilo, né? Se ele tem provas, que leve as provas, que chegue nessa instância de se provar o que ele está dizendo. Mas antes de tudo tem um debate, né? De que inteligência artificial é essa? Que inteligência é essa que só ele tem acesso? Que nem a FIFA tem, que nem a UEFA.
Ai,
que,
meu Deus.
Sabe? O que, que é isso? Quem tá programando esse software ali por trás? E que pra mim é o mais doido, né? Porque o laudo que ele traz é de um comportamento, uma certa anomalia no comportamento dos atletas. Um 5-0, pô. De um time do São Paulo que já não queria mais nada. É isso, né? Inteligência artificial julgando uma coisa que é natural. Assim, cara, como é que você vai julgar um comportamento de anomalia de um time que já não tinha pretensão nenhuma no campeonato, que tá tomando um 5-0 de um rival? Você quer que os caras façam o quê? Sabe? É muito doido na minha cabeça.
Cara, o que me pega, assim, não me surpreende, eu não fico surpreso, né? A galera... do meio, né? Ficar meio que... Ficar numa sensação meio que... Não é julgando, mas confrontando o fato dele não provar e tal. Primeiro, o jogo é esse, né? O jogo de cartola é esse. A gente não pode, porra. O que eu fico doido, foi o que eu falei no grupo. Tava tentando lembrar o que eu falei no grupo aqui. O que eu fico doido é, porra, rapaziada, tá. O torcedor não tem nada a ver. Eu nunca boto torcedor nessa, não tem problema. Mas, pô, a gente que trabalha com isso, meu irmão, é muito tempo de futebol de Eurico Miranda, de Kleber Leite, tá ligado? De, porra, aquele careca lá do Grêmio que fala pra caralho, entendeu? E um zilhão de outros exemplos que a gente pode...
Do Orcades, cara, do Fluminense, lembra dele?
Cara, a gente...
Ele era jurado de carnaval, sempre pegou, falei assim, que loucura.
Isso que eu tô falando dos caras que são cartola. Mas, pô, Castor de Andrade no Bangu, aquele bicheiro que deu o título de 89 pro Botafogo, que ele tirou o Cláudio Adão e tirou o outro brabo lá do Bangu de 88 pro Botafogo, 89, Botafogo em cima do Flamengo. Então, assim, o futebol... Né? Principalmente o carioca, mas o futebol, o caralho, Juvenal Juvencio do São Paulo agora falava pra caralho também. Então, assim, o jogo é esse, meu irmão. O jogo é esse. E eu tô falando de presidente de clube, né? Porque se a gente botar pra gerente de futebol, esquece, meu irmão. É só falar estrão. Então, assim, não me incomoda ele falar, não me incomoda ele ficar jogando esse joguinho de bastidor. Tem que fazer mesmo, porque é assim que fazem, mano. É assim que fazem. Então. Não estranho, e ele tá jogando o jogo que funciona no Brasil, porque é assim que funciona internamente, e ninguém aqui, porra, é criança pra falar que não e achar que é maluquice da nossa cabeça, né? Beleza, isso é um ponto, que eu não discordo dele. E aí, o que eu acho doido é que depois que ele falou essas paradas, o Senado fez uma publicação conta do lance do Cajuru, né? Que o Cajuru
tá negócio na CPI. Do timing, né? Faltou o negócio do timing.
Não, mas aí o Cajuru tá na CPI da manipulação, das apostas, o caralho, que tem 100 jogos sendo analisados. Só que nenhum desses 100 jogos...
É da Série A, né?
É um de Série A. Tem times da Série A, como foi o caso do Bauerman, que a gente viu, o Aleph Manga, que a gente viu. Tem times da Série A, tem jogadores da Série A. Mas não são jogos entre clubes da Série A. Não é um jogo de Campeonato Brasileiro. Então, assim, primeiro, é fazer de otário quem não tem conhecimento, que é vindo de uma conta oficial do Senado também, não assusta, mas inflama uma parada que é mentira, e aí, rapaziada e jornalistas, é a galera que tem que explicar, e o texto aurora nenhuma também, ele cita esses jogos, ele cita essa inteligência artificial. Aí o Cajuru fala que ele vai ser o primeiro ouvido da CPI. Ele vai ser escutado numa CPI que não tem nenhum jogo que ele tá acusando? Que é muito louco. Cara, o futebol, o Brasil é uma coisa, né?
O que mais me pega nessa história é que o cara é americano e em muito pouco tempo ele já entendeu como é que funciona.
Entendeu, pô, entendeu.
Né?
É porque o americano, ele é otário, de modo geral. O que o brasileiro é malandro, o americano é um otário. Mas esses americanos que são bilionário, que tem bilhão e um monte de país, meu irmão, os caras são muito mais malandro. Não é brincadeira não, pô. Você acha que esses caras fazem rio de dinheiro como, cara? Os caras...
Todo debate que eu assisti durante essa semana, eu falava, né? Burro ele não é, né?
E não tô, falando que ele é desonesto, né? Não é aí que eu quero chegar do otário e malandro, não. Mas, tipo assim, é um cara sagaz, minimamente sagaz, pô. Sim. Pra conquistar o que ele conquistou, pô. Não tem como. Mas aí o que fica chato pra mim, 3-0 Junior Barranquilla, o Bandeirinha não deu impedimento, o time do Botafogo tá reclamando de impedimento, Carlos Bacca saiu pra comemorar, ficou em dúvida se comemorava, aí ajoelhou pra comemorar e a galera chegou, vamos ver se tá impedido? Não tá impedido, o Damian Soares tá dando condição. 3-0, moleque, o Junior Barranquilla no Engenhão, e hoje saiu uma matéria maneirona, desse cara que é o treinador do Botafogo, que Sérgio Santana fez lá no GE. Pô, mano, maneirão, ele falando das referências dele, da vida dele, de como ele aprendeu futebol, a passagem que ele teve na Holanda, que ele teve contato com, porra, os bagulhos do Cruyff, do Rinus Mitchell. Pô, mano, muito mais, tipo um perfilzinho assim. Caralho, tomando a sapatada 3-0 dentro de casa na Estrela de Beto. Cara, futebol é muito foda, né? Voltando. O que você falou dos programas? Me perdi, saiu o gol, me perdi.
Eu falei que um dos principais argumentos que as pessoas falavam é que, tipo assim, queriam entender o real motivo, porque ele não é um cara burro, né? Se ele é um cara que tem lá, 4 clubes de futebol pelo mundo, a quantidade de investimento que ele tem, alguma coisa ele tá querendo fazer com isso, mas o que ninguém sabe.
Ah, lembrei onde eu ia chegar com isso. O que me incomoda é esse lance de, tipo, quando ele tenta provar, é meio jogado no alto, assim. Aí sai um pouco do falastrão, vira uma parada de... de tipo, sei lá, acha que a gente é otário mesmo. Então assim, ah, esses Palmeiras 5x0, aí um jogo do Fortaleza, ele sai acusando todo mundo. E aí o que eu acho engraçado é que as punições aqui no Brasil são, ah, pode receber 100 mil de multa. Pô, foda-se, pô. Foda-se. Se ele for receber 100 mil de multa pra cada merda que ele falar, acabou, pô. Pra ele não é nada. 100 mil pra ele é 5 dólares. Não adianta nada, né? Mas é isso. Aí tem que esperar, a gente tem que ficar esperando. Aí fica o STJ, fica lá. Ah, o Textor tem 3 dias. De 3 em 3 dias, meu irmão. Pra gente que é procrastinador, a gente vai enrolando, que é uma beleza. E
o STJ, ele é tipo o CONAR da publicidade, né? Ele é um órgão regulamentar. Regulamentar ou regulamentador?
Regulamentador. Isso.
Que não tem qualquer jurisprudência jurídica, né? Em essência.
Ele só avisa, né? Ó, tá
esse errado. Órgão disso. É, exato, igual o CONAR. Só assim, ó, melhor não. Aí a galera para ou não.
Caralho, mas é, teve isso essa semana mesmo. Mas não tem jeito, tem que esperar. É, vamos ver se ele vai. Aí o que eu só penso em piada, né? Será que vai reclamar agora que o jogo do time dele tá comprado, tomando 3x0 em 40 minutos? Não sei. Não sei. Será que ele vai olhar pro pop team? Mas é isso, eu tô nessa. Ah,
falando falando em esperar, uma das coisas que eu tenho, assim, a nível de futebol mais esperado em todo esse tempo é a estreia do Igor Coronado, né? Até hoje.
Caralho! Nada, mas ele machucou.
Machucou. Até caralho. Hoje. Que, cara, essa história do Corinthians me pega muito, assim, nessa reconstrução. Pô, ele pegou dengue, mano.
Ele machucou, ainda teve dengue.
Essa reconstrução do Corinthians, né? Que é, eles mandam o Gil embora e o Gil jogando o fino da bola no Santos. E o maior problema do Corinthians hoje é a zaga. Aí manda o Renato Augusto embora e o Juliano por conta de alto salário. E o Renato Augusto é aquilo, né? Joga um jogo, 5 fora, etc.
Uhum.
Só que contratou o Igor Coronado pelo preço dos dois juntos e o cara também não joga.
É, mas aí é foda. Tipo assim, a lesão, tipo assim, a zaga tá mal e vendeu o Gil, eu acho que faz mais sentido. Mas, pô, o cara chegou, machucou, aí no meio da recuperação, dengue, é foda. Não tem jeito. E dengue é pica, porque dengue influencia no peso, influencia em tudo. Porra, é uma merda, vai demorar mesmo. Mas não, quem estreou foi o Thiago Maia, estreou no Inter, finalmente. Estreou no Internacional ontem, né? Na Sul-Americana. E você puxou essa coisa de estrear, lembrei dele que eu vi a fotinha. Você viu o uniforme novo do Internacional?
O do Arsenal, no caso.
Caralho, é do Arsenal, né?
É o Arsenal brasileiro.
Isso aí vai ser um problema no resto do ano.
Eu ia falar porque, enfim, não vamos mais falar do Inter porque ficou ruim pra gente, né? Inclusive, esse final de semana eu tive o prazer.
Caralho!
Inenarrável de Nossa. Comer diversos bolinhos de bacalhau. Com o maior scouting do Brasil, o Mário Rodrigues. Nossa, porra,
eu fiquei triste. Eu tava almoçando, eu olhei pra frente assim e falei, cara, que triste.
A gente falava um pouquinho de futebol, um pouquinho de amenidades, falava um pouco mal de você, besteira de novo, falava mal de você de novo.
Que delícia, isso que eu gosto.
Nossa, cara, foi muito bom. Inclusive, o lugar que a gente foi muito bom, Vitor. A gente pode marcar de ir lá um dia. Adega. Esqueci o nome. Muito tradicional lá de Copacabana, um bolinho de bacalhau excelente. E falamos bastante, né? Sobre Internacional, sobre esse cara que rolou, enfim.
É bom demais.
Muito bom, muito bom encontrar o Mário Rodrigues.
Pô, tá maluco.
O maior scout do Brasil, né?
Pô, louco, cada vez mais ele sabe mais, mano. É muito bom, pô. É muito bom. E é muito bom encontrar com ele assim ao vivo, lá em São Paulo, quando eu tava lá, encontrei com ele num restaurante baiano, a gente ficou tomando caipirinha, depois a gente foi pra um pagode com Renato Rodrigues também, que gosta de um copo. Caralho, foi pica.
Então, esse dia que a gente tava junto, é porque eu tinha um show, depois eu não podia sair com ele. Mas dali, ele foi pra Portela encontrar o Renato Rodrigues.
Pô, Renato, meu irmão. O Renato, a gente saiu algumas vezes juntos depois do trabalho. Gosta! Um copinho gelado, na resenha, falar merda. Porra, era bom demais. Demais.
Ah, pô, falando de scout, é muito engraçado. Cara, esse time do Corinthians tá me cativando, assim, né? Os caras contrataram dois laterais esquerdos novos, que foi o Hugo e o Diego Palacios. E mandaram o Matheus Bidu treinar com o Juvenil, né? Uhum. E agora o Matheus Bidu virou titular de novo, os dois.
É foda.
Muito doido, né? Futebol não é uma ciência exata, né?
O Maicon, que quase foi pro Flamengo, não foi? O Pedro Raul, coitado. Pedro Raul chegou e o Alberto voltou a fazer gol.
O Pedro Raul, foi isso, né? Treinou esses 19 dias aí como titular, aí na hora do jogo ficou no banco.
Mas, cara, o time, assim, tu pega o time do Corinthians, o Antônio Oliveira é muito bom. É um cara que dá pra confiar que vai dar uma
pô, azeitada. O Wesley, né? Cara, o ponto esquerdo do Corinthians, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. É. Ele é bom. E ele é um cara que, segundo algumas fontes, é um cara que já tem negociações avançadas com algum clube grande de Portugal. Qual, não sei. Mas eu vi essa informação do Luiz Teixeira.
Boa, boa. Cara, pegando o time aqui, é porque o Paulinho, coitado. O Paulinho, ele tá na lesão merda pra idade que ele tem, né, cara? Mas, pô, você vendo de nome por nome assim, esse meio e ataque do Corinthians, é 100% saudável todo mundo, né? Pô, o Maicon Paulinho, Coronado, Romero, o Wesley, o Alberto, Pedro Henrique de opção. Tem uns caras muito bons, Raniel, né? Que é titular,
o time é bom, cara. Se pegar os próprios zagueiros, Félix Torres disputou Copa, o Raul Gustavo fez uma boa campanha no Bahia. Pô, o Gustavo Henrique tem seus problemas, mas pô, é um bom zagueiro, é bom, também. É bom. E, pô, tem três bons goleiros, tá ligado? O Cássio, o Carlos Miguel e o Matheus, os três são muito bons. Enfim, é curioso, né? E aí, mas já que falamos de Corinthians e falamos de vexame, né? Porque foi o 1-1. Cara, eu assisti os melhores momentos desse Corinthians e Racing, né? Nossa, cara, foi um dos piores jogos que eu vi, e eu só vi os melhores momentos. E não tinha muita coisa pra assistir. Mas eu ia te fazer uma pergunta e você já puxa pro clube de regatas. E 1-1 fora de casa na Libertadores é ruim?
3 pontos, pô. Tá maluco, pô.
É bom, né? Na altitude, pô.
Gente, olha só. A galera tem que entender que é o seguinte. A Libertadores, ela é um inferno na Terra. Ela não é o Campeonato Brasileiro. Se você é o Corinthians, você é o Flamengo, você é o Palmeiras, se você empatar com o Criciúma no Heriberto Hilse, não é considerado derrota. Meu irmão, Libertadores, tu não perder fora de casa, é 3 pontos, filho. Tá doido.
Já diria Abel Braga.
Pô, tá doido, cara. Tá maluco. Tá maluco.
Mas a galera, é porque eu te perguntei isso, porque eu vi, pô, quantidade de torcedor do Flamengo escandalizado com um absurdo. E aí eu trago uma referência pessoal aqui, né? Que eu já visitei esse estádio em que o Flamengo jogou lá do Milionários, né? Inclusive, trouxe um cachecol pro Vitor, com o qual eu tenho certeza que ele assistiu o jogo de cachecol e camisa.
Botei fotinha, pô, lá no Instagram, falei, hoje eu ganho ou empato.
Trouxe um cachecol do Milionários pra ele. Fui assistir o Montoya, que era o camisa 10 do Milionários nessa época. E...
Montoya? Aquele Montoya?
Aquele Montoya do Vasco. Bem. Estava lá jogando bem.
Falaremos dele semana que vem.
Jogando um amistoso contra o América de Cali. E, cara, foi, se eu não me engano, o segundo dia que eu estava em Bogotá. Foi, acho que foi. Cara, eu nunca tinha viajado para um lugar onde a altitude fosse algo relevante, né? Cara, eu não consegui subir a escada do estádio, pô. Consegui. Eu cheguei no primeiro nível ali, eu tive que parar e beber uma água, pô. Porque é bizarro, sua cabeça dói, começa a apertar o seu cérebro, seu joelho falou, começa a tremer, é assustador. Então eu não imagino jogar bola, pô, eu não imagino, por exemplo, o lance do Vinha, que eu fiquei sentido com aquele gol que ele perdeu, aquilo ali é 100% altitude, pô, tempo da bola é diferente, é tudo diferente, cara, é muito doido, então é difícil, né, Tirando o Arrascaeta, né? Porque ele não é desse planeta, né? Parece que ele nasceu em Potosí. Parece que jogar na altitude ou não. Então você não pode olhar pro Arrascaeta e olhar aquilo ali como a normalidade de um jogador, porque aquilo ali de fato não é normal. Mas é impossível não sentir, pô. Impossível não sentir. É impossível.
Cara, e sabe o que é o pior? Eu fiquei muito feliz essa semana, porque a semana do futebol no Brasil começa quando começa a Libertadores, né? Exato. Óbvio que a Copa do Brasil também, mas é porque a Libertadores é mais... A Copa do Brasil, eventualmente, vai ter um Vasco e Nova Iguaçu, um Vasco e qualquer porra. E aí é maneiro, mas a Libertadores é a semana inteira, né? São várias semanas seguidas. Mas, e aí, me bate no quê? No Flamengo, né? Que é meu time, né? Não por conta do Flamengo também, mas por conta de quem acompanha o Flamengo, né? Que é considerada a torcida do Flamengo. Cara, a galera é muito, pô... Cara, até 2016, a gente não tá falando... Não é que eu tô falando de uma parada que aconteceu nos anos 90, cara. É uma parada que aconteceu tem menos de 10 anos, cara. A gente ficava na noia se a gente ia classificar. Tipo assim, óbvio que a gente não tem que ficar também como torcedor, achando que uma merda tem que ser uma merda pra sempre. Mas, cara, Libertadores sempre foi uma merda, pô. A conversa que tinha, exatamente, até 2019, era que o Flamengo não gostava da Libertadores, a Libertadores odiava o Flamengo, pô. Sempre foi assim, cara. Sempre foi assim.
É porque então, o Flamengo ganha 2 títulos muito próximos um do outro, né? E passa a ser o clube com 3 títulos da Libertadores.
Três finais seguidas.
E aí parece que é algo natural, né? E aí a pessoa esquece, né? Mas era realmente muito sofrido ver os jogos do Flamengo na Libertadores.
Tá maluco, três finais seguidas não, é 3 em 4 anos, porque 2020, não, 2020 foi Santos. Tá entendendo? Aí, cara, empatou 2.600 metros. Os caras começaram... O primeiro tempo dos caras, eles deram 15 finalizações no gol, pô. No gol. 15 finalizações, pô. Era pra eles terem feito gol antes, eles correndo pra caralho. Porque esses caras também não são burros. O time do Milionários, ele é ajeitadinho. Cara, qual é a tática de um time que joga na altitude? Meu irmão, vamos correr pra caralho no primeiro tempo, no segundo a gente ameniza. Porque os caras não vão ter perna. E o time brasileiro também, por conta do calendário, não consegue chegar lá, tipo, com uma semana de antecedência. Porque o Flamengo não ia ter como botar o sub-20 na final do Carioca, entendeu? Então, assim, é um pouco de... Mistura um pouco do calendário com um pouco de tentar entender. Porque, cara, Igor falou, ele ficou lá 5 minutos. Óbvio que Igor não é atleta, mas qualquer pessoa, cara.
Nem perto.
Vai jogar um jogo de alta intensidade por mais de uma hora e meia, 2.600 metros, você com 1, 2 dias de adaptação, não tem como, cara. Não tem como.
O curioso caso do atleta Emerson Rivaldo, né? Que jogou muito contra o Flamengo e que deu uma entrevista, né, dizendo que de fato é uma homenagem aos jogadores brasileiros, que ele tem irmão chamado Romário, enfim, que toda a família dele é nesse pique aí. Achei muito curioso. 23 anos, jogava no Inter Miami.
O cara que fez gol no Flamengo, ele foi, saiu do Santos porque ele era ruim, pô. Porra, Daniel Ruiz sai do Santos, era isso, pô. Era bagulho técnico. Tipo assim, ó, afastado. Ó, Santos rescinde o contrato de Daniel Ruiz e devolve o Milionários. Tá entendendo? Não é que ele parou de jogar no Santos porque ele machucou. É porque o Paulo Turra achava ele ruim e não botava ele pra jogar nunca. Aí ele teve que sair do Santos. Libertadores é isso, pô.
O Paulo Turra,
que é a pior campanha da história do Santos no Brasileirão, é do Paulo Turra. Mas,
pô, o Milionários tem o Rivaldo e também tem o Beckham, né? Beckham Castro.
Esse time é ajeitadinho, cara. Esse time vai pegar essa segunda vaga. Vai pegar esse grupo, tá bom pra eles. Tá bom pra... E sabe, pô, o Flamengo, porra, é foda. O Flamengo pega o Milionários e pega o Bolívar, que é a altitude também, mano. Esses jogos são foda.
Então, eu tava nesse debate, né? Sobre o grupo da morte, né? O grupo da morte é sempre o que você viaja mais, né? E, infelizmente, os times fora do eixo do Brasil, eles acabam perdendo muito, né? Porque geralmente não tem voo direto Fortaleza, Buenos Aires, né? Os caras têm que vir pro Rio, ir do Rio, pra... Então... Mas, por exemplo, pra mim o grupo do Fluminense é um dos mais tranquilos. Por quê? Porque é tudo muito tranquilo de viagem. Tudo fora de altitude, tudo pertinho, então.
É, o Flamengo vai dar uma sofrida. O Grêmio também já sofreu, né? Com...
Mas o Grêmio escolheu sofrer. Diferente,
não, mas né? Não tem como. O Grêmio é a mesma coisa, final de gauchão. Vai levar o time pra jogar 3 mil metros? Não vai, pô. Não
é,
vai.
Então. E tem um contexto interessante dessa escolha do Renato. Que o Grêmio, se o Grêmio ganha esse Campeonato Gaúcho, são 7 seguidos, né? Na história. E o recorde de conquistas seguidas do Gaúcho é do Inter com 8. Então, é difícil pra gente que não é da província do Rio Grande do Sul entender. Mas é uma coisa pesada e importante pra eles, né? Você igualar o recorde de um rival e tudo mais, o estadual. Sendo que, pô, o Renato é o brasileiro que mais ganhou jogos na história da Libertadores, né? Então, difícil questionar as escolhas dentro da competição, porque o cara, e também o único brasileiro que ganhou jogando e ganhou como técnico, né? Então... Deixa o homem trabalhar, né?
Não, é. Não, essa escolha do Renato não tem como. Eu vi o Sérgio Xavier falando o seguinte, pô, você já sabia que ia levar essa galera que não joga no time titular? Levava antes, pelo menos. Ia ter ali 8, 7 adaptados. O jogo poderia ser mais, entendeu?
É verdade.
Poderia ser menos pior, né? Botava ali uns 10 dias de adaptação. Porque aí, pô, era só preparo físico, né? Não era lance muito tático, assim, enfim. A gente, é uma coisa legal de se perguntar. De se perguntar não, né? De tentar entender. Não sei se vão perguntar isso pro Renato eventualmente. Mas é isso, cara. E o Flamengo é isso, pô. Ganhamos, olha só. Empatamos fora de casa, tá bom. Ganhamos 3 em casa, 10 pontos, tá classificado na Libertadores. Vez ou outra, tu não classifica. 2019 quase não classificou, com 10 pontos. Dia do meu aniversário, moleque. Último jogo lá no Uruguai contra o Peñarol. Aquele gol que o Vitinho perde, tá ligado? Que ele corre do meio campo até o gol e ele perde o gol.
Sim.
Meu aniversário, essa porra. Quase pulei da janela, esse filho da puta. Esse time do Abel Braga, que ódio. Mas é isso, cara, é isso. Torcedor do Flamengo esquece as coisas com muita rapidez, então... Libertadores é difícil pra cacete. As últimas não foram tanto nessa questão de grupo, mas, cara, não tem como.
O único time que, de fato, se deu bem nessa primeira rodada brasileira foi o Atlético Paranaense, né? Meteu 4-1, se não me engano, né?
4-1, eu tava vendo esse jogo ontem. Mas é sul-americano, na verdade, né?
E, cara, falando parênteses aqui sobre... não, tô dizendo das estreias internacionais, né?
Tá.
Mas uma coisa que me chamou muito a atenção no grupo, nosso ex-grupo e agora grupo dos nossos rivais do Conticast. Essa brincadeira é muito boa, né? Mas desde que eu falei isso, o Gabriel nunca mais me respondeu nos stories. Acho que ele tá chateado. Era brincadeira,
levou,
Gabriel. Era
levou
brincadeira.
Pro coração, levou pro coração.
É brincadeira. Ele nunca mais postou que tá ouvindo a gente.
Caralho, é
foda. Mas eu tô achando curioso como as pessoas ficaram incrivelmente chateadas com o uniforme novo do Atlético Paranaense, que é o mesmo há 6 anos, né?
Teve isso, alguém ficou chateado.
Ficou.
Não era com o Dourado, não? Não era com o Dourado, não?
Com o Dourado, com o outro também, mas tipo assim, é tudo igual, gente. Tá igual há muito tempo e eu não entendo por quê. O que aconteceu que eles fazem uma campanha de lançamento pra um uniforme igual. É igual. Pega aí o do primeiro, da primeira fase do escudo novo até agora. Ah, mudou, não sei o quê. Por exemplo, ano passado o número era preto, agora é branco. Mas o do outro ano era branco também.
Tá igual. É marca própria, não é? Ou é Umbro? Ah, não.
Acho que é Umbro. É Umbro, mas entendendo as minúcias do contrato, o Atlético Paranaense tem um certo poder de decisão na escolha visual do uniforme. Por isso que eles até fecharam com a Umbro. Eles tinham outra proposta na época. Então eles têm um poder diferente na escolha. Então, por exemplo, não é nenhum layout aproveitar. A Umbro até não usa muito layout, né? A Umbro tem esse carinho com os times de fazer algo mais pessoal. Mas mesmo nas camisas 3, por exemplo, quando a Umbro lança, eles fazem várias iguais, né? Tipo Fluminense, Chapecoense, Grêmio, não sei, uhum. A camisa Santa, o terceiro uniforme geralmente é tudo igual, só muda as cores, né? Mas com o Atlético Paranaense não, eles têm esse contrato um pouco diferente, mas é o mesmo uniforme. Eu não entendo por quê. Por exemplo, voltando aí com referências de Portugal. O Estoril, no ano passado, se eu não me engano, eles fizeram uma campanha muito maneira. Eu achei, pessoalmente, muito maneira a nível de conscientização. Que eles fizeram o lançamento da camisa nova com a camisa antiga, de fato. E aí era, de fato, um posicionamento sobre moda sustentável e tudo mais. E também de não fazer o torcedor comprar uma camisa diferente todo ano e tudo mais. Achei interessante, talvez seja uma desculpa para um planejamento que não deu muito certo, mas eu achei uma excelente desculpa em cima de uma coisa. Mas eu achei muito inteligente, assim, de você trazer uma causa social que de fato é importante, que de fato, pô, esses caras gastam muitos uniformes, o torcedor não tem acesso todo ano a comprar uma camisa nova, né? Por exemplo, você vai comprar uma camisa, você compra, sei lá, de 4 em 4 anos, 3 anos, que é de fato muito caro.
É muito, pô.
E eles já aproveitaram isso de uma forma positiva. Eu acho que o Atlético podia seguir o mesmo caminho, porque as mudanças são muito pequenas. Então, de um ano para outro, você já não compra, se a camisa é praticamente igual, sei lá, o torcedor do Atlético comprou a primeira, agora não vai comprar. Talvez essa dourada aí que gerou certa polêmica, mas queria trazer essa minha alfinetada.
Já que você é um
especialista de uniformes.
E eles falaram também que essa dourada é de uma versão anos 2000, 2000 e pouquinho, né? Cadê? Mandaram lá no grupo.
Exato, exato, exato. Que falaram que não é nem proibido entrar na Arena da Baixada com a... Proibido. De tão feia que é.
O que mais que a gente teve, Igor? Você quer falar sobre o fato de você ter prometido o texto com as análises do...
Cara, não veio, Levan? Né?
Não veio.
Não veio. Não veio, mas vai vir. Vai vir. Não sei quando.
Sem cobrança.
Vai vir. Mas amanhã tem, vou soltar a newsletterzinha que eu tô devendo há bastante tempo.
Tá devendo.
Que vai ser sobre o... Provavelmente eu devo ter te mandado no TikTok, mas sobre o Joãozinho e sua saga do modo carreira.
Igor Ronaldo, era isso que eu queria falar, cara. Falei, caralho, quero abrir o podcast falando como o Joãozinho e seus amigos hackearam o algoritmo de futebol no TikTok.
É o tema da newsletter de amanhã, então estamos conectados.
Não, conectado. A gente tava se mandando esses vídeos, pô, queria falar disso.
Mas é exatamente isso, assim, como ele de fato hackeou um formatinho ali, que vem muito do Kawaii, né, da telenovelinha, mas é muito maneiro, pô, prende muitas pessoas e tal, pô, genial.
Acabou que eu peguei desde o começo sem querer, apareceu o terceiro episódio pra mim.
Acho que eu te mandei o primeiro, se não me engano. Foi? Aí você falou, já tô no terceiro.
É isso, já tava no terceiro. Aí começou a aparecer... A vida do goleiro. Caralho, muito foda. A vida do parceiro que brigou. A vida do irmão mais novo. Moleque, esses caras estão fazendo zilhão de view, pô. Se juntar tudo, se eles fazem uma holding da parada, holding Joãozinho, TikTok, eles estão fazendo zilhão de view, pô. Zilhão.
É bizarro. E aí, essa forma de tornar o conteúdo interativo é genial, pô. Pra hackear, de fato, o engajamento, levar pra mais pessoas. Enfim, é o que eu falei lá no texto, né? Que eu acho mais legal... É de fato, o cara, ele não fez uma série de futebol, ele fez uma série do modo carreira. Uhum. Em que as pessoas, nós no caso, é porque eu não comento, né? Mas as pessoas comentam. Mas as pessoas sentem que elas estão jogando mesmo, que elas estão fazendo as escolhas que elas querem. Uhum. E isso que é, pô, genial, genial, genial. Bem, então, mano, newsletter dessa semana é sobre o Joãozinho.
O seu texto vai ser o primeiro texto sobre o Joãozinho no LinkedIn, Gorvalho?
Tomara que sim, tomara que sim. Tomara que chegue ao Joãozinho que ele reaja e comente. Mas tem um... Eu não entendi isso até agora. Mas dizem nos comentários, porque eu fiquei horas vendo os vídeos e comentários, etc. Tem alguma brincadeira de que o Vini Júnior comentou, mandando ele pro Real Madrid. Mas eu ainda não consegui achar esse comentário do Vini. Mas tem muita coisa... Muito fake do Vini fazendo esse comentário e muitas buscas em cima de comentário do Vinícius Júnior e Joãozinho.
Entendi.
Não sei se isso existiu e o Vini apagou, mas não achei. Mas enfim, tem esse momento também, porque eu acho que vai ser interessante, porque os jogadores provavelmente assistem isso, né, que é o que eu tava falando ali. Qualquer pessoa que tenha deixado claro o algoritmo, essa relação tóxica que todos nós aqui temos com o futebol, o conteúdo vai chegar pra você, invariavelmente, um dia ou outro, vai chegar na tua For You. Então,
mas é maneiro, sim, é tipo assim, óbvio que tem, é porque não, tipo assim, não, cara, eu tô falando muito, tipo assim, não é pra gente, né, esse conteúdo, não é pra mim, eu não sou o público-alvo do Joãozinho, entendeu? Eventualmente eu vou acessar porque eu consumo futebol, mas é pra galera muito mais nova. Então, assim, a forma que eles falam, entendeu? O jeito que aquele draminha é feito, os textos, como são feitos.
Mas ele não tem pegado só as crianças, pô. Esse é o ponto. É feito pra infantil, mas furou a bolha legal. Então...
É, se você não quiser pensar, tu consome suave. Se você quiser pensar, tu pensa, né?
Exatamente. Exatamente.
Caralho, pode crer, eu tava com o Joãozinho. Aí ia acabar a porra do episódio e falar, caralho, não falei do Joãozinho. Eu abri o TikTok agora, ia ter um vídeo dele e falar, puta, tem que falar do cara, esqueci, já pra semana que vem.
Ah, tá lá.
Mas é isso, eu tô, não sei mais, eu não vi muitos jogos, entendeu? Final de semana tava...
O que teve final de semana?
Tava na Páscoa, curtindo a Páscoa, tava caçando ovinho de chocolate.
Isso aí, você, Jesus Cristo, tudo junto.
Eu, Jesus,
Maria, é isso aí, Quaresma.
Quaresma.
Maria não tava, não, mas...
Várias promessas, entendeu?
É isso.
Então...
Sereias. Ah, não, sereia é outra parada.
Sereia é outra mitologia, né?
É outra, misturei as histórias.
É, tentando entender quando que a gente vai gravar o episódio que a gente quer fazer, que nunca sai. É,
semana que vem. Vai ter. Essa semana, infelizmente, foi culpa minha. Semana passada ia
culpa
ter...
Culpa tua não foi, porque é culpa do capitalismo.
Culpa do capital, é.
Semana passada foi culpa do Palmeiras, então também não é culpa de ninguém.
Mas aí teremos duas convidadas de peso pra gente fazer um mata-mata. Se não for semana que vem, vai ser... Em um momento vai sair esse mata-mata.
Algum dia sai essa porra.
Vai ser divertido.
Um conteúdo que eu consumi hoje... O Andrei, né? O Andrei se desvencilhou do Manchester City...
Ele o fenômeno virou, Andrei, né?
É,
fenômeno.
Virou produtor de conteúdo. Ele já era um puta produtor jornalístico, né? Aí no Manchester City ele virou esse produtor com essa linguagem mais atual de internet, né? Ele fez vídeo, meu irmão.
Aquele vídeo dele na porta de uma casa que cai uma criança.
É o Smart TV.
Não é um mistério da fé, né?
É muito bom. Mas ele fez um essa semana, cara, que é o Wagner Mancini editou a própria Wikipédia. Puta que pariu. Aí os caras foram atrás e confirmaram. Você
ele
viu essa
mesmo?
Porra?
Não vi, não.
Caralho, mano. Vou te mandar esse vídeo. Vou mandar o vídeo, vou deixar o link aqui. Os caras foram atrás, mano. Ah, Igor Roale. Lembrei aqui também que eu queria falar. Ó, vou mandar aqui o link pra você. Vou deixar guardadinho aqui. Porra, faleceu o Alan Neto, meu irmão, do Trem Bala.
Eu vi essa informação. Vi essa informação lá no nosso... Foi no nosso grupo, não foi?
Eu retuitei.
Do podcast Futebol Clube. O Luiz Santos.
Você ainda tá lá?
Tô. Você saiu?
Porra, eu saí pra mais de ano já.
Eu gosto da resenha ali. Só vejo, mas, né? Mas não comento, né?
O Alan Neto faleceu, 83 anos. Porra, muito triste. Pô, a gente entrevistou...
O eterno Trembala.
É, a gente botou eles num programa lá na ESPN, cara. Foi muito foda, foi divertido pra caralho. Os caras são muito bons. Porque, assim, todos ali são personagens, né, cara? E é muito bem feito. É muito lance de comunicador mesmo. Os caras fazem... Tipo assim, o que é comunicação? É aquilo que aqueles caras fazem, meu irmão. Todo mundo entende, entrega pra todo mundo. Você se diverte, você fica com ódio. Então, assim, se você ficar com ódio, você tem algum sentimento que tá te atingindo em algum lugar aquilo, né? Porra, é leve pra caramba, os caras se amarram. Porra, sacanagem, cara. Muito triste mesmo. Mas é isso também. O cara deixou aí. Que bom que entrou no hype, né? Que o cara não ficou só no... É foda porque comunicação no Brasil depende muito do eixo, né? Então, pô, muito bom que esses últimos anos aí de vida dele, ele foi muito bem reconhecido. Todo mundo lá do Trem Bala, né? Foi muito bem reconhecido porque, pô, era muito divertido, cara. Muito, vale muito a pena. Um dos vídeos mais maneiros que tem na internet é o abecedário do Trem Bala, cara. Porra, é maneiro pra caralho, pô. Tá maluco. Mas você aí tem esse vídeo do André. É, caralho, passou neném. É, o técnico Mancini edita a própria Wikipédia. Esse vídeo do André é genial também, cara. Aí foram atrás, acho que foi a galera do... Qual foi a galera? Foi algum jornal que foi atrás. Aqui, acharam mesmo, rapaz? Aqui, ó. Eu tentei editar duas vezes, pois ali consta que comecei a minha carreira como treinador em 99 no Grêmio São Carlense, mas isso é mentira. Eu iniciei em 2004 como treinador do Paulista de Jundiaí, o time da vida do Igor, né? De fato, treinador, mandei meus documentos para o Wikipedia, me identifiquei, pedi autorização e foi concedida, mas não foi formalizada. Caralho, o cara realmente ficou incomodado com o São Carlense.
Cara, o André, ele tem um talento muito bom. Ele também fez um vídeo sobre a declaração do Hendrick pós-jogo em Wembley, que ele cita o Bob Charlton. Aham. Cara, naquele momento que eu tava... E é isso, né? Acho que a diferença do bom profissional que tem esse drive investigativo da coisa, né? Quando eu vi isso, eu falei, cara, que curioso, né? O cara falar do Bob Charlton. Eu falei assim, pô, isso não é coisa dele, né? Porque a gente é da comunicação, a gente minimamente entende. Eu falei assim, poxa, precisava? E aí ele traz essa comparação com o Pelé, de como o Pelé agir e tudo, mas já tinha essa outra comparação. Existe uma construção imagética do Hendrick relacionada ao Pelé, desde aquela foto, desde a primeira vez que ele chega na seleção, da roupa que ele estava usando. Então, cara, tá se construindo uma coisa muito interessante, tipo, o André ter essa sacada e esse refinamento de pegar uma entrevista e levar pra esse lugar, investigar e tal, chegar. Eu acho muito bom, acho assim. Tem gente que é realmente diferente na hora de produzir essas coisas.
Isso que eu ia falar, mano. Assim, pra futebol, a gente consegue enxergar com mais clareza essas paradas, né? Tem o cara que tem muita referência, que é muito bom naquilo, e a experiência também vai levando ele a outros lugares, né? Pô, o Andrei tá na pegada aí há muitos anos já, então... É um cara que sempre viveu bastante esse lado da comunicação e do esporte em si. Mas ele é diferente, pô. A forma que ele faz, como ele sabe passo a passo de como produzir o conteúdo, a qualidade dos equipamentos que ele tem. Então, assim, é foda. Todo mundo tem um pouco desse lance na sua vida, né? Algum tema que você bate o olho e imediatamente você consegue relacionar, consegue fazer algumas coisas, né? Então, ele tem isso pra produção de conteúdo em relação ao futebol, que é, mano... Ele tá meio que sozinho nessa. É muito difícil ter algo muito parecido, assim, em relação à personalidade, né, dos conteúdos dele. Este Andrei, que eu já chamei ele aqui, já o convidei, tive a oportunidade de conhecê-lo já. Falei, porra, Andrei, voltamos com o podcast, bababá, agora que tu saiu das amarras... Nos britânicos, aí sabe o que ele meteu? Ele foi muito educado, mas a gente sabe também quando o cara tá dando uma sabonetadinha, né? Fala, irmão, desculpa a demora, tava fudido e tal. Vou dar uma olhada, agora que não tenho nenhum impeditivo. Pô, esse vou dar uma olhada me bateu como um vou ver e te aviso?
É, o famoso a gente marca, né?
A gente marca, vamos marcando.
Vamos marcar isso aí. Mas tudo bem também. Tá no direito dele.
Óbvio. Não, mas ele é foda, o André é foda. Gente fina beça. Solícito pra caramba também, então... Então é isso, Igor. O que mais que a gente pode falar? Caraca, sabe uma coisa que eu vi essas últimas semanas que eu gostei muito? A Batalha dos 100, tá ligado?
Batalha dos 100?
Netflix, reality show Netflix.
Vou assistir. Muito bom. Recomendação.
Muito bom. Tem duas temporadas. Eu tava começando a ver a segunda, mas são duas temporadas. Muito bom também. Terminei de ver Vale o Escrito. A quem interessa a posse. Terminei de ver.
Até que enfim.
Muito bom também. E foi bom porque eu tava terminando, saiu que o Bernardo Belo tava foragido de novo, né? Tô atrás dele de novo. E o último personagem que eu apresento na série é esse cara da máfia do cigarro. É esse mesmo cara. Esse bicheiro é novo, assim, teoricamente, né?
Sim.
Então, ele tá mais em voga agora por causa dessa máfia do cigarro no Rio. Mas ele já aparece no finalzinho da série. Então, muito boa a série, vale a pena. O que mais? Tem a série do Ninho, que eu quero ver, né? O documentário do Ninho. Tô enrolando. Meu pai disse que não quer ver, porque é muito triste. Mas eu falei, porra, pai, tem que ver. Tem jeito.
Tem que ver.
Tem que ver. Mas é isso, acho que eu tô de bem com a vida hoje, Igor.
Também tranquilo, vamos nessa, vamos curtir a vida. Daqui a pouco tem o Fluminense aí estreando sem Germacano, sem John Kennedy, sem Renato Augusto. Ah, não, Renato Augusto talvez jogue.
Renato Augusto talvez jogue, né? Botafogo tá aqui
sem,
tomando
sem Ganso, Ganso não viajou.
Aí, Botafogo melhorou no jogo, 53, Chiquinho cruzou, Zaga tirou, voltou pro pé do Chiquinho. Chiquinho tem que fazer tudo, né? Tem que cruzar, tem que dar assistência. Hugo cruzou. Ah, Luiz Henrique entrou no segundo tempo. Mas é isso, cara. Estou bem. Estou muito que bem. Muito obrigado. Será que já estaremos no YouTube amanhã? Como hoje é quarta-feira, sim, né? Esse episódio vai sair na quinta-tarde. Vou deixar aqui, galera. Já vou deixar avisado aqui, porque a galera só vai ouvir. Quem ouve sexta, vai ouvir sexta, né? Mas vou botar na quinta, porque é bom que já edito logo, já fica um pouquinho mais de tempo. O que, que a gente pergunta pra galera? Achou o áudio do Vinicinho pra você?
Não. Vou ter que procurar depois de forma mais profissional.
Ah, tá. Beleza. Procura depois. É, o que mais? O que a gente pode deixar de enquete de pergunta para rapaz? O que você acha?
Não faço a menor ideia.
O Marlon Freitas, ele se ameaçou para sair do Botafogo ou não? É uma boa pergunta. Tu viu essa porra?
Não vi não.
O Marlon Freitas recebeu proposta do Vasco de novo, né? Uhum. Mas o Vasco quer pagar 20 milhões de reais no Marlon Freitas, mas já. E ele já tinha dado... Já, na primeira proposta ele já tinha se interessado para ir pro Vasco, e aí essa segunda proposta chegou ontem. Aí hoje de manhã saiu a notícia de que ele recebeu uma ameaça em casa. Isso não é engraçado, né? Mas
isso.
Recebeu o bilhete de ameaça no condomínio dele, e que ele por isso quer sair do Botafogo. Que aí a internet, né? Os maldosos da internet acham que ou foi a torcida do Vasco que mandou o bilhete, ou que ele deu uma de somalha e forjou a ameaça. Não dá pra saber. A gente nunca vai saber.
O Marlon Freitas, que é cria de Xerém, né? Vale dizer isso aí.
Cria de Xerém. Caralho, se ele for pro Vasco...
Só vai faltar o Mengão.
É, a gente tem que fazer uma lista de jogadores que jogaram pelo menos em três dos grandes, né?
Renato Gaúcho, Romário.
Edmundo.
Tem aí, Pedrinho.
Felipe. Ramon.
Tem muitos.
Roger Flores? Não, Roger Flores nunca jogou no Vasco. Pet nunca jogou no Vasco, no Botafogo. Ah. É, dá pra fazer uma lista. Vou caçar.
Vamos brincar disso.
Fazer um mata-mata de qual o melhor dos três, né? Dá pra fazer de São Paulo também. Enfim.
Também.
É isto, então. Vamos
como se a gente, como se a gente fosse parar por aqui e não fosse jogar um pro clubezinho depois, né? Mas vamos fingir que a gente tá se despedindo.
Vamos fingir que a gente só vai se falar semana que vem.
É, exato.
Rapaziada que ficou aí até o final, muitíssimo obrigado mais uma vez. Reiterando, acessa o nosso canal. Eita, porra. Acessa o nosso canal aí do WhatsApp. Ele é bom. Ele fala pouco. E é bom pra gente também, que a gente vai deixando vocês informados. Mas se você consome também de uma forma que não precise, suave também, né? Tudo bem. Mas lá é bom pra... Vai que pinta uma novidade, que a gente faça uma enquete lá, um outro tipo de pergunta. A gente vai devagarinho, né? Como sempre, a gente vai acertando as nossas coisas. Beleza?
Maravilha. Até mais. Até semana que vem, pessoal.
Até. Um beijo nas crianças.
Ei, Igor, aqui quem fala é o Casimiro. E eu quero que você vai tomar no meu cuzinho. Vem cá, paizão. Manda o Igor tomar no cu, hein.
Igor, vai tomar no cu.
Quem acabou de falar foi o Felipe Neto.